segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nós sorríamos no programa anterior sobre a questão de queixa e lamentação, porque é assim, né? É, Berenice e eu não temos uma combinação, o programa não é escrito, a gente vai estudando, a Berenice faz estudo na casa dela, eu faço na minha casa, a gente chega aqui com graça. Mas é muito interessante que na hora que ela fala em lamentação, a gente tinha escrito aqui a questão da lamentação e até selecionado uma lição que é queixas, é uma lição do Fonte Viva, em que Emmanuel fala sobre a questão da parábola dos talentos, em que aquele servo que recebeu um talento e não multiplicou, ele fala assim: ah, Senhor, eu tive medo de ti, porque sei que colhes onde não semeias e ceifas onde não plantastes. E aí Emmanuel vem dizendo uma frase maravilhosa, né? Que a gente muitas vezes coloca desculpas na nossa vida. E ele diz que a questão da queixa não resolveu o ajuste entre o servo e o senhor. Então, gente, eu posso me desculpar, eu posso lamentar, eu posso fazer o que quiser, mas isso não vai resolver a minha situação do ajuste diante da própria consciência, diante do Senhor da vida. E a Berenice separou para nós uma questão da Joana de Ângeles, falando sobre a lamentação.
É, porque é interessante o que o André Luiz está narrando para a gente, o que ele está vendo, é que acabou o trabalho mediúnico, aí o grupo saiu. Aí saiu o rapaz, a mãe e a irmã, os três de braços dados. Então, uma cena até muito familiar, muito bacana, né? A mãe de braço dado com o filho e a filha. E aí o André Luiz percebe e mostra pra gente a influência dos espíritos inferiores que se acoplaram a eles, mas se acoplaram a eles por causa de um motivo. Esse motivo é lamentação, porque a mãe se lamentou um tiquinho, o filho se lamentou outro tiquinho, então a lamentação da família, um está se lamentando por um motivo, o outro está se lamentando por outro motivo, então a lamentação fez com que houvesse essa influenciação. E é interessante que o André Luiz falou que esses espíritos inferiores que se acoplaram a essa família não estavam enxergando o André Luiz e o Alexandre por questões vibratórias. Então, concluímos que a influenciação, a associação desta família com os espíritos inferiores foi através da lamentação, da queixa. E nós encerramos o programa passado fazendo uma pergunta, né? E você que está nos ouvindo, você costuma se queixar? Você costuma se lamentar? Porque a gente tem que se conscientizar que quando a gente se lamenta e quando a gente se queixa, há uma influenciação. E aí a gente pode se perguntar: puxa, mas eu não vou poder me lamentar nunca? Não vou poder me queixar nunca? Uma coisa é você identificar alguma coisa na sua vida que você não gosta e você comentar: olha, isso assim, eu estou muito cansada hoje porque eu trabalhei muito, mas eu vou para casa, vou colocar as pernas para cima, vou botar um travesseiro embaixo, ou então vou passar um creme nas pernas, vou tomar um analgésico, vou sentar no centro espírita e vai ficar tudo bem. Você identifica um problema e se encaminha e executa uma solução. Agora ficar: nossa, eu estou muito cansada, coitada de mim, eu vivo cansada, meu trabalho é muito ingrato, coitada de mim. Não, você pode falar: meu trabalho é muito cansativo, mas graças a Deus que eu tenho um trabalho. Percebe a diferença? Se lamentar, identificar um problema, comentar o problema e buscar uma solução é diferente de se lamentar. Se lamentar é quando a gente fica só patinando em cima do problema. E as pessoas chegam, dão soluções e a gente nem daí. Às vezes, eu tenho uma amiga que ela trabalhava em pé E ela vivia se lamentando. Ai, meu Deus do céu, o dia inteiro em pé. Eu joguei pedra na cruz. Não é possível, eu vivo cansada. Aí uma amiga nossa foi para o exterior, trouxe um creme para aliviar as dores das pernas. Ela nunca usou. Aí uma outra falou, por que você não faz massagem? Por que não faz isso? Nada que era sugerido, a criatura fazia. E toda vez quando a gente se encontrava, ela reclamava. Aí um belo dia ela foi mandada embora. Aí ela começou a se lamentar que foi demitida. Aí uma outra até que falou assim, puxa, eu achei que você fosse ficar feliz, porque você vivia reclamando que você ficava em pé, agora você não vai precisar mais ficar em pé. E aí ela começou a se queixar e se lamentar porque foi demitida. Percebe qual é a diferença?
É. E Emmanuel, o Berenice até fala que a queixa, né, é uma viciação da alma. Assusta muito, né? Porque tem gente que está sempre se queixando de qualquer coisa, de tudo e de todos, né?
Isso. Porque você pode, por exemplo, chegar e falar assim, olha, nossa, eu tô com uma dor de cabeça.
Claro.
E aí eu vou falar, olha, eu tenho Novalgina. Aí você pode dizer assim, mas eu não me dou com Novalgina, eu só posso tomar Tylenol. E eu falar, então vou arrumar um Tylenol para você. Aí eu arrumo e a pessoa toma. Isto é uma situação normal. O que, que é a queixa? É você chegar e falar assim, estou com dor de cabeça. E eu falo, eu tenho uma Novalgina. Ih, não vou tomar não porque não vai adiantar de nada.
Isso.
Aí eu pergunto, então qual remédio que você gosta? Ih, ó, não dá
nada
certo.
Nada adianta. A minha não passa, de jeito nenhum.
É, vão ser 3 dias e você fica ali os 3 dias reclamando da dor de cabeça. Mas vem cá, você nunca procurou um médico? Ah, não, não vou não, porque desde pequena que eu sou assim. Percebe? O que é você identificar um problema e comentar sobre um problema é uma coisa. Se queixar é não buscar a solução. Porque senão não é dizer que, puxa, você nunca vai ver um problema.
Que
porque isso não existe, isso é uma utopia. E a Joana de Ângeles, no livro Joana de Ângeles Responde, ela fala sobre a lamentação. Ela diz o seguinte, a lamentação se alastra e perturba as mentes, impedindo a ação corretora do bem, como se não adiantasse produzir com elevação, trabalhar com honradez. Lamentar não é atitude saudável. Pelo contrário, produz deterioração dos conteúdos bons que ainda remanescem em suas vidas e movimentam-nas, sustentando os ideais de engrandecimento humano. A lamentação, qual ocorre com a queixa sistemática, é um estado patológico portador de destruição, de desalento e morte.
Olha só. Patológico, né? Porque é isso. É remédio nas dores da alma, ele fala, e tem muito a ver com o que Joana está falando, quando ela diz, todo problema contém em si mesmo uma solução. Porque o problema existe para quê? Para ser solucionado, né? Então, se eu não quero solucionar, eu começo a me queixar, eu começo a me fazer de vítima, eu começo a causar dificuldade, né?
Só que muitas vezes a solução é trabalhosa. E a gente não quer ter esse trabalho, a gente não quer ter esse movimento. Mas a gente tem que ter esse compromisso com a nossa felicidade. Isto é que a gente tem que acordar para isso. Esse compromisso. Não, eu estou aqui, eu reencarnei com um objetivo, de evoluir, de ser feliz, de aprender. Só que nós muitas vezes queremos evoluir, ser feliz, aprender dentro dos nossos moldes. Mas, na verdade, existe uma lei. E esta lei é que rege todo o universo. Então, ser feliz aos moldes dessa lei. Porque, inclusive, é a felicidade real. Nós temos apenas lampejos, nós temos momentos de alegria. Nós não temos a felicidade. Porque se a gente, muitas vezes o que a gente acha que seria a felicidade hoje, não é amanhã. Se fizermos uma análise da nossa vida, de 10 anos atrás, vamos imaginar, o que a gente achava que nos traria a felicidade há 10 anos atrás, provavelmente não é o que a gente pensa hoje que nos traria a felicidade. Porque a nossa felicidade, ela é flutuante, ela vai muito de acordo com o momento. Muitas vezes, 10 anos atrás, a gente achava que ser feliz era casar com um fulaninho. 10 anos depois a gente acha que ser feliz é se separar do fulaninho.
Exato.
Percebe como o que é felicidade pra gente é variável, quando na verdade a felicidade plena, pura, ela é uma só e imutável. Então, quando a gente faz as nossas avaliações, a gente tem que ficar muito atento a isso. E mais atento ainda à questão de lamentar. Porque isto, como ela está falando, a Joana de Ângeles, é um estado patológico, portador de destruição, de desalento e morte. Porque mata. De tanto a gente começar a se lamentar, vem a depressão. Da depressão, muitos suicídios acontecem pela porta da depressão. Muitos dele, a gente já tem vários casos, e às vezes não é nem um suicídio direto, mas um suicídio indireto, da pessoa se largar, da pessoa não cuidar de si. O filho do meu marido, ele estava numa praia com os amigos, e tinha um rapaz catando latinha, né, latinha de um modo geral. Só que ele percebeu que o rapaz, assim, ele tinha um porte diferente. E aí o rapaz veio na direção do grupo deles, que era um grupo de jovem, e perguntou se poderia pegar as latinhas que estavam ali em volta. Ele falou que sim. Aí o filho do meu marido perguntou: por que você está catando latinha? Ele falou: ah, porque eu vendo e tal. Mas você sempre fez isso? Aí ele falou que o camarada parou e falou que não, que ele estava só esperando a morte chegar.
Nossa.
E aí o Rafael perguntou, ficou assim meio chocado com ele, né? E aí perguntou: mas por que isso? Aí ele falou que ele trabalhava numa empresa, numa multinacional. Aconteceu um acidente de carro, ele estava dirigindo, e nesse acidente morreram a esposa e a filha dele. E ele sobreviveu, e ele falou que nada faz mais sentido para ele, e que ele está esperando a morte chegar. Então ele abandonou o trabalho, abandonou a família dele, porque ele também tinha mãe, tinha irmãos, tinha um outro segmento da família, e estava assim perambulando pela rua, comia quando tinha, dormia aonde podia. Então, vejam, é uma prova muito dolorosa. Eu nunca passei por uma situação dessa, mas a Deusa, que já passou por uma situação da morte de um filho ainda adolescente, deve ser uma coisa assim muito forte. Mas tem um motivo.
Exato.
Agora, você pegar esse motivo e se matar, né?
Você diz uma bandeira, né? Porque assim, né? Eu posso fazer a bandeira da felicidade, da confiança, ou a bandeira da infelicidade, né? Então, essa bandeira que a gente está hasteando é que vai ser o sinalizador diante da nossa vida, e que vai atrair gente igual. É isso que é, gente. Quando eu estou me queixando, eu vou atrair espíritos queixosos.
Isso. E aí o Rafael começou a falar para ele da doutrina espírita, começou a conversar com ele, e foi assim muito gratificante, porque foram coisas que nós falamos durante o culto no lar. E naquele momento ele estava ali, né, transmitindo a informação para aquela pessoa. Então a gente faz uma análise. Pensa-se no grande problema da sua vida. Qual foi a sua grande dor? Qual foi a sua grande perda? Qual foi o grande desastre que aconteceu na sua vida? Primeiro, quando a gente identifica, a gente tem que ter confiança que aconteceu porque você já podia participar, já podia passar por essa situação. Tem um motivo para ter passado por essa situação. Agora, se fortaleça dentro desta situação e seja perseverante, se esforce para a frente, porque se lamentar causa destruição, desalento e morte. Não negligencie a sua vida. Nós temos que ter um pacto com a nossa felicidade. Nós temos que se conscientizar, porque existe esse pacto. Ora, se nós formos criados para atingir a perfeição, a felicidade, há esse pacto na nossa intimidade. E tudo que acontece é um aprendizado. Tudo. Se a gente se conscientizar que nós seremos felizes e perfeitos, e que tudo que acontece é rumando para isso, é para que eu me fortaleça para atingir isto, nós vamos passar com mais serenidade pelos nossos problemas, e vamos principalmente fechar a nossa boquinha, calar a nossa mente na questão da lamentação.
E ele vai contando, então, o rapaz, falando, né, da tristeza que ele tem, da dificuldade. Então ele coloca: enormes são as nossas imperfeições. Creia que a minha situação é pior. A senhora experimenta ansiedade, amargura, melancolia. É bem pouco para quem, como eu, se sente vítima dos maus pensamentos. Casei-me há menos de 8 meses. E não obstante o devotamento de minha esposa, tenho o coração por vezes repleto de tentações descabidas. Pergunto a mim mesma a razão de tais ideias estranhas. E francamente, não posso responder. A invencível atração para ambientes malignos confunde-me o espírito, que sinto inclinado ao bem e à retidão de proceder. E aí, a jovem, a mais jovem, fala com boas maneiras: quem sabe, maninho, está você sob a influência de entidades menos esclarecidas? Sim, o rapaz suspirou. Por isso mesmo, venho tentando desenvolver a mediunidade, a fim de localizar a causa de semelhante situação. E aí a gente começa a perceber uma outra questão, né? É aquela busca do trabalho mediúnico, não para servir, mas para resolver uma situação íntima. Quando, na verdade, no caso desse rapaz, a simples frequência, o estudo regular da doutrina, o cultivo da prece, né? A associação a um trabalho no bem, já daria a ele uma resposta para essa situação aflitiva. Mas, no caso, ele está lá tentando entrar na tarefa mediúnica para entender o que acontece com ele.
É interessante que no livro Nosso Lar, os personagens Clarêncio, Lísias, Narcisa, Tobias, Dona Laura, a mãe do André Luiz, o governador e a veneranda, ou seja, 8 entidades, todos em determinados momentos deram o mesmo conselho: não reclamar.
Não reclamar, exatamente. Não adianta, não vai ser, né? E aí, o orientador, quer dizer, Alexandre, né, falou assim: ajudemos este amigo através da conversação. E sem perda de tempo, colocou a mão direita na fronte da menina, mantendo-a sob vigoroso influxo magnético e transmitindo-lhe suas ideias generosas. Reparei que aquela mão protetora, ao tocar os cabelos encaracolados da jovem, expedia luminosas chispas, somente perceptíveis ao meu olhar. A menina, a seu turno, pareceu mais nobre e mais digna em sua expressão quase infantil e respondeu firmemente: neste caso, concordo em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução, porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades, como beneficiá-los cristãmente sem a necessária preparação espiritual? A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso. Mas antes de cogitar de um desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, deveremos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. Não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. E para sermos úteis no reino do espírito, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne.
É interessante, porque essa última frase, em primeiro lugar, a viver espiritualmente. Muitas vezes a gente acha que viver espiritualmente é viver no mundo da lua, é viver flutuando, é viver rezando pelos cantos. Não é nada disso. Nós fazemos parte do mundo, é vivermos espiritualmente no mundo. Isso. Porque nós já temos condições de tudo que... Se a gente nunca tivesse lido nada sobre nada e apenas tivesse estudado até agora esse livro, até esse 5º capítulo, nós já teríamos base já de focar a nossa vida, de dar um rumo à nossa vida. Então, ele está falando aqui que a gente deve procurar elevar as nossas ideias e sentimentos. Para ter uma boa mediunidade, não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. Então, quem está nos ouvindo e que participa de trabalhos mediúnicos ou que dá passe no centro espírita, não participa de uma reunião mediúnica, mas dá passe, ou apenas que assiste a palestra, porque a pessoa que assiste a palestra, ela também está em trabalho mediúnico. Porque ali os espíritos não só atuam em quem é médio, mesmo porque, como Kardec falou no Livro dos Espíritos, todos nós somos médiums. Você pode até não ser um médium estabelecido pela casa, mas por si só você é médium. Então, você está numa palestra pública, você está sempre trabalhando. E a gente tem que se preparar para esse trabalho. Nós falamos no programa anterior que, por exemplo, às quartas-feiras, que é o dia da minha reunião mediúnica, a pediatra, que também trabalha na reunião mediúnica, e que ela é pediatra lá no abrigo, ela deixa para fazer esse trabalho de caridade, de atender as crianças do abrigo e da comunidade, às quartas-feiras. Por quê? Ela vai preparando a mente dela para o trabalho logo mais. Como eu falei também, nesse dia eu não faço nada administrativo, faço só trabalhos voltados para atendimentos das famílias. Para quê? Para me programando. E teve um dia muito interessante que nós chegamos para o trabalho e veio na mesa três espíritos que estavam ligados, sofredores, mas eram espíritos escravos, que haviam sido escravos. Por aí a gente vê o longo tempo que eles estão presos a essa ideia, porque a escravidão aqui já acabou já faz bastante tempo. Eles eram escravos e morreram como escravos e morreram por maus tratos. Eles foram punidos e aí teve decepado as mãos e a língua. E eles morreram numa situação assim deplorável. E eles comentaram que eles passaram muito tempo procurando aquele senhor, dono deles, que causou esse mal-estar tão grande, e encontraram. E aí eles estavam assim renitentes, não queriam sair da casa, porque estavam naquele processo de vingança. E tudo que... E eu sou doutrinadora, e essa minha amiga também. Então, todas as ideias que a gente levantava, eles voltavam para a mesma questão. Né? Eles tinham uma monoideia. Então, teve uma hora que eu falei para ele, falei, olha, eu queria que você me escutasse de coração aberto por meio minuto. Você promete? Eu só quero meio minuto da sua atenção, mas da sua atenção verdadeira, do seu coração, por favor. Aí ele falou, ok. E eu falei, eu nunca tinha falado isso na minha vida, é até palavra que a gente não usa. Eu falei assim, olha, eu, em nome de todos aqui da sala, eu te imploro para que você aceite o convite para ficar aqui na nossa casa. E aí uma amiga minha que é médium vidente, ela falou que quando eu usei a palavra imploro, tudo mudou. Ele virou e falou assim, não usa essa palavra, porque essa palavra a gente só usa quando está lá embaixo mesmo e ninguém atende a gente. Porque era uma palavra que os escravos costumavam a usar, implorar a piedade, e nunca eram atendidos. E naquele momento ele me viu ali e eu estava falando de todo o meu coração. Eu queria muito ajudar ele, porque você vê aquela monoideia e aquele sofrimento dele. E quando eu falei, pois é, mas eu te imploro. E aquilo ali fez toda a diferença. Veja bem, eu não uso essa palavra no meu dia a dia. Ninguém usa essa palavra no dia a dia, mesmo porque o nosso orgulho não permite.
Exato.
Né? Então, a gente já não usa, não é do nosso vocabulário. Então, naquele momento, a minha amiga, ela falou que o mentor chegou do meu lado e ele falou a palavra, né? Fala assim, fala que implora. E eu não ouvi, mas falei. Por quê? Porque eu estava em sintonia com o trabalho. Por quê? Porque eu tenho o hábito de me preparar para o trabalho, porque ali o mais importante é o trabalho. Então, vamos pensar na nossa preparação para o trabalho. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.